Olá, sou Paty Sampaio, educadora executiva.
Eu sou Graça Arnotti, educadora executiva da I3.
Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre maternidade.
Maternidade e os desafios na carreira.
Então agora a gente vai contar um pouquinho da nossa história, não é mesmo, Gra?
Isso mesmo, a gente vai falar como que a gente enfrentou todos esses desafios e essa jornada.
Então, gente, que comece a nossa história aqui, que é a vida como ela é, uma vida real, não é, Gra?
É isso mesmo.
Como é que foi a maternidade para você, Gra?
Para mim foi desafiadora. Fui mãe muito cedo, fui mãe de 16 para 17 anos.
Uau!
Não foi fácil, mas foi o que me trouxe a força para me tornar quem eu me tornei.
Emocionalmente, como é que foi receber a notícia que você ia ser mãe aos 16 anos?
Olha, foi um choque, não só para mim, mas para os meus pais, né? Ninguém estava preparado, eu era uma menina, mas tudo se ajeita. Eu acho que quando chega um novo ser na família, a família se ilumina, é uma bênção. E tudo se ajeitou, eu consegui, depois de tudo isso, encaminhar minha vida. Eu digo que foi a mola propulsora que me deu toda aquela força para me tornar a profissional que eu me tornei logo após isso, me tornei um ser humano melhor.
Incrível.
E tudo caminhou e logo veio o segundo filho e enfim, foi encantador. Me conta você agora, como é que foi para você?
Nem falha, a Gra tava falando aqui e aí fica passando um filminho na minha cabeça, né? Porque você fala exatamente disso, a hora que a gente recebe a notícia, a emoção vem à flor da pele. E eu acho que um dos sentimentos que eu mais senti, Gra, foi a coragem. Né? Eu falei, e agora? Né? Eu gosto muito dessa palavra, e agora? O que é que eu vou fazer com essa informação?
Uhum.
E de repente a gente descobre que não tem manual, né? Que não tem todo um script, porque cada mãe, cada situação, cada momento que você vive dessa jornada, só que o sentimento é muito prazeroso do desafio, porque eu acho que doar o nosso tempo, doar o nosso amor é a maior prova, né? Eu acho que filho, são seres emprestados para que a gente aprenda a amar além da gente mesmo. Não é verdade?
Que lindo isso.
Não é lindo?
E assim, isso que você trouxe, né? Não tem manual. Cada um tem a sua forma, porque cada um tem a sua experiência, teve a educação, né, recebida dos seus pais e tem o seu momento, né?
Exato.
Eu fui mãe muito cedo, eu não estava preparada para aquilo, não que talvez eu estivesse com 30 anos, né? Eu com 17, com 30 eu estivesse preparada, mas a minha mente, a minha cabeça daquele momento, não dá para comparar.
Claro.
Então, a forma como eu escrevi a minha maternidade naquele momento é diferente da mesma forma que eu escrevi a maternidade aos 31 anos, quando veio o segundo filho. Então, falar de manual é diferente um para outro. Então,
exato,
assim, não tem fórmula. A única coisa que a gente pode dizer de maternidade é que é um momento mágico na vida de uma mãe. A gente, assim, também não quer romantizar. A gente,
claro,
sabe que tem os desafios, que tem os momentos difíceis. Mas o importante é a gente saber que é transformador.
Sem dúvida. E você falou uma coisa que também é muito legal, porque assim, eu acho que quando a gente se torna mãe, que você falou, me tornei uma pessoa muito melhor.
Uhum.
Né? Eu acho que a responsabilidade que a gente tem de verdade, assim, de rever, né, o nosso comportamento, de questionar, às vezes, os nossos defeitos. Por quê? Porque a gente tem uma figurinha ali,
isso,
que depende dos exemplos, né?
Exato.
Então, a gente está o tempo todo se permitindo um ato de correção que você fala, caramba, agora eu vivo por alguém, eu tenho que ser exemplo por alguém. Então, eu acho que o impulso que a gente tem, que você falou, né? Acho que eu vim uma nova mulher, vem uma força dentro da gente que você fala, caramba, agora eu consigo entender que eu acho que a gente se torna líder, né? Que você tem que fazer uma gestão de um ambiente que é construído, que
verdade,
a maternidade traz. Aí a gente descobre que você vai administrando várias coisas ao mesmo tempo e não tem o manual, então você tem que criar esse cenário todo. Eu acho que liderança é muito isso, né? Liderança é situacional.
Uhum.
Então, o que você falou, uma maternidade às vezes com uma idade tão jovem, depois com uma maturidade, mas você tá naquela liderança para gerir aquelas situações que dependem exatamente de você. Por que que eu falo isso? Porque eu lembro meu primeiro filho, né? Eu tinha 28 anos, o meu estado emocional refletia muito no dele. Então eu brincava, tava amamentando, tal, se eu tinha cólica, se eu tava me sentindo mal, eu falava, é hoje que ele não dorme, é hoje que eu via que ele tava agitado. E aí eu pensava, né, aquilo no meu subconsciente, falava, eu tenho que ficar bem, eu tenho que estar relaxada, eu tenho que compor os horários direitinho, eu tenho que fazer essa rotina, porque eu sei que isso vai trazer pro meu filho, que depende de mim, uma certa tranquilidade. Então, olha o quanto a gente já reflete na criança o nosso estado, para começar, o estado emocional.
É,
imagina de aceitação, né? O quanto é importante, né, desejar a criança, amar a criança. E aí, daquilo em diante, eu comecei a descobrir que eu estava fazendo um exercício, Gra, que era o exercício de buscar sempre estar bem. Então, por isso que eu falo, meu filho me ensinou a me tornar a mulher que eu sou hoje, porque as pessoas brincam muito. Nossa, que energia que você tem. É porque isso ficou mesmo no meu subconsciente. Eu falava, gente, se eu tivesse mal, o meu filho ficava mal. Então, não, todos os dias eu tenho que estar bem para ele também
para ele
desenvolver a primeira infância seguro, né, num ambiente gostoso. Então a gente vai construindo isso. Faz sentido para você, Gra?
Totalmente, totalmente. Eu passei um pouco dessa fase, hoje eu tenho um filho adulto e um outro adolescente. Mas essa fase da infância, ela é muito importante porque eles têm um vínculo muito mais forte com a gente, uma dependência muito grande, né? Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma executiva, trabalha fora, você trabalha com varejo, já trabalhei com varejo também. Sim. É uma pegada, é um dinamismo assim, forte. Quero saber qual foi o desafio quando veio a maternidade, quando veio um bebê pequeno ou uma criança assim, né, que depende de grandes cuidados. Como foi conciliar varejo, né, trabalho, assim, com esse nível de dinamismo com a maternidade?
Ai, perfeita essa pergunta, Gra, porque assim, a intensidade, né, que eu sempre tive de ser workaholic me preocupou. Eu falei, como é que eu vou fazer para administrar os cuidados do bebê com essa minha rotina intensa? Então, isso realmente foi desafiador, porque o maior desafio emocional, em primeiro lugar, eu lembro que teve a jornada aí dos 4 meses, que eu tentei organizar tudo direitinho, e eu sabia que eu tinha que voltar, e ia voltar naquela pegada. Uhum. Então, assim, eu trabalhava os finais de semana, então os finais de semana eram muito doloridos para mim, porque aquele momento que você sabe que quem trabalha de segunda a sexta, tem o final de semana, né? Para você realmente curtir a casa, a família. Eu perdi muitos finais de semana nesse sentido. Datas comemorativas rasgava meu coração, porque eu estava em loja no momento que era Natal, sabe? No momento que era Páscoa, eu falava, meu Deus, e aí você olhava no shopping, as crianças passeando, e eu falava, queria muito estar passeando com meu filho no shopping. Então, assim, e de novo eu digo, todos esses desafios foram me impulsionando para falar, cara, eu tenho que crescer, né? Então eu tenho que ser agora gestora comercial, eu tenho que ser supervisora, eu tenho que ser gestora de RH. Então eu ficava buscando novas alternativas profissionais, sim, para ter mais qualidade de tempo com meu filho.
Sim.
Então, realmente, assim, as dores, os desafios, eles fizeram com que eu tivesse uma motivação, com que eu tivesse um objetivo profissional que só foi favorável, porque me ajuda com recursos financeiros, me ajudou com o plano de carreira, porque eu tinha aquela meta. Então, assim, os meus filhos, eles se tornaram grandes metas para mim. Porque até então, assim, esse era o primeiro. E aí depois engravidei do segundo. E aí quando eu tive o segundo filho, aquilo já para mim foi de uma forma um pouco mais natural. Porque
mais
a primeira dor, né, que era a dor da volta da licença da maternidade, deixar numa escolinha, rasgava o coração. Você nunca acha que alguém vai cuidar do seu filho como você cuidou nesses 4 meses, né? Então você tem que ter o ato de coragem, de confiança e vamos criar para o mundo.
Sim.
E o segundo, o primeiro já tinha passado por essa fase, então você vai tranquila. Você fala, tudo bem, esse cordão umbilical eu já cortei. E aí, o que é muito legal de ter, depois você compartilha comigo se faz sentido para você, Gra, de ter os dois filhos, que apesar de você criar, a gente acha que a gente cria igual, né? A gente entrega os mesmos comandos, a gente dá o mesmo amor, a mesma dedicação. A gente percebe que existem dois seres completamente diferentes, Gra. Você entrega a mesma coisa e você observa, assim, completamente diferente. E aí eu até te pergunto, queria dividir com você. Será que a gente acha que está entregando a mesma coisa? Ou a gente adquire um pouco mais de maturidade, confiança? E é diferente essa entrega do segundo?
Eu acho que a gente entrega a mesma intensidade de amor.
Perfeito.
Porém, talvez a forma é diferente. Porque são personalidades diferentes, são pessoas diferentes, né?
Exato.
Então, a forma como eles também recebem é diferente.
Sim.
Você vê, eu tenho um filho que tem 32 anos. Quando eu dei todo, né, dou o amor ainda para ele, mas assim, a forma que hoje eu converso com ele é totalmente diferente da forma como eu converso com o de 17 anos.
Sim.
Né? O entendimento dele é diferente do de 17 anos. Então eu acho que a gente faz uma adequação de linguagem, eu acho que também uma adequação de cobrança, né? E a gente também faz um entendimento daquele perfil. A gente nem é aquela conhecedora, né, de comportamento como talvez hoje
muito
a gente é como educadora.
Muito bom, muito
mas
bom.
Como mãe, a gente vai desvendando também essas diferenças nos filhos. Nossa, esse aqui ele é mais introspectivo, esse aqui ele é mais espivitado. Então com esse daqui eu vou tratar um pouco desta forma. Mas eu não diria que é uma diferença de amor. É uma adequação na linguagem, na forma de você conduzir. Porque talvez seja a forma, a leitura que a mãe faz.
Perfeito. É o equilibrar os pratos. Se a gente parar para pensar, que eu acho que assim, o mais apaixonante da maternidade é que, como a gente falou, não tem um manual, não tem uma teoria, você não é preparada para aquilo, mas de repente chega na sua mão aquele desafio. Aí você fala, caramba, eu tô gerenciando uma empresa. Eu estou administrando um modelo de negócio que tem todas as obrigatoriedades que uma empresa tem, e que você falou uma coisa muito sábia, Gra, que é o principal é a gestão de pessoas. Então, acho que a gente teve o privilégio, né, de fazer um exercício sem teoria e aprender as duras penas na prática, Gra.
É isso.
Porque, né, pessoas diferentes, você tendo que dar o mesmo comando, mas talvez o como a gente entrega é que é diferente. Você falou, né? É uma linguagem diferente, porque também as jornadas... Eu gosto muito de fazer essa comparação, me corrija se eu estiver errado. Assim como a tecnologia, eu acho que está cada vez mais rápida em um curto espaço de tempo.
Sim.
As crianças estão evoluindo, estão vindo ao mundo também muito mais rápidas e com muito mais informação num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, os 10 anos do meu filho hoje, mais novo, não era os mesmos 10 anos do meu filho mais velho de 17.
Sim.
E olha, nós estamos falando de um curto espaço de tempo. Mas por quê? Porque as informações que chegaram para o de 10, hoje são muito mais rápidas e o tornou uma criança com uma demanda completamente diferente do outro, do filho mais velho quando tinha 10. E nós, como mães, sempre se adaptando.
É,
e aí você tem que estar sempre atenta. E muitas vezes ainda questionando, porque assim, não vamos esquecer que uma vez a gente foi filha. E o que a gente traz para a educação inconsciente é o que a gente recebeu dos nossos pais.
Exato.
Então às vezes eu me pego no discurso assim, nossa, se fosse meu avô, se fosse meu pai, se fosse minha mãe. Mas mãe, não são, é você. Porque eu só sei fazer aquilo que... Eu repito.
Exato.
Eu acabo repetindo os padrões que eu recebi da educação dos meus pais. E aí você se pega lá numa jornada nova e fala, como é que eu vou administrar toda essa mudança com eles? Porque eles estão muito rápidos,
né? É muito rápido. E passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que eles estavam no meu colo e hoje 30 anos, 32 anos.
Uau.
Mas assim, sabe o que eu queria te perguntar? Eu tive muito medo quando eu tive que dar a notícia pro meu líder.
Uau.
Que assim, olha, estou grávida.
Sim.
Vem assim um medo de o quanto aquilo vai comprometer a carreira. Porque
Sim.
é um sonho que a gente está realizando,
Sim.
mas ao mesmo tempo, o quanto que aquilo compromete Sim. um outro lado da nossa vida, que a gente também batalha muito, que é a questão da carreira. Eu fiquei ensaiando
para
contar para ele, para dar notícia. E eu contei para alguns amigos ali que eu confiava.
Sim.
E eu ensaiava para entrar na sala dele. E chegou uma hora que eu entrei, foi tudo bem. E ele recebeu assim, meus
Maravilha.
Parabéns e tal.
Sim.
Então, às vezes, assim, a gente tem esse medo de contar. E tem uma pessoa empática do outro lado que te recebe. E que te conforta. E que te dá, assim... aquele abraço, aquele acolhimento que você talvez nem estivesse esperando, né? Eu não sei se isso aconteceu com você. Você ficou com esse medo?
Vivi, a minha primeira gestação, na verdade, eu estava no processo da empresa de plano de carreira. Tinha acabado de receber uma proposta para mudar de departamento.
Uhum.
Só que era um departamento que a gente ia viajar. Era pesquisa de mercado e, tipo, já estava aí estourando as viagens, né? Eu ia ter que viajar, literalmente. E, na verdade, quando eu descobri, eu tinha junto um cisto e tal, então eu tinha que acompanhar os primeiros meses. E aí o médico falou, não, você não pode viajar
nos
próximos meses. Então, assim, foi muito legal porque eu fui otimista, né? Ao mesmo tempo que eu recebi, e era uma posição que eu queria muito, né? A pesquisa de mercado para o varejo, tendência de moda e tal, era um grande desejo. Mas eu acho que eu estava tão eufórica, né, de gerar uma vida. Parece que assim, eu me senti gente grande, sabe? Falei, poxa, agora eu vou ser mãe. Que eu contei com tanto entusiasmo que eu estava realmente grávida, que aquela minha diretora na época, ela falou assim, mas Paty, e as nossas viagens? Eu falei, eu fiz assim mesmo, eu falei, fica para a próxima, né? Uhum. Então assim, porque eu realmente priorizei a maternidade. E eu acho que isso trouxe, inclusive, uma positividade para a empresa, da minha segurança de que a maternidade não ia me impedir de ter outras oportunidades lá dentro. Que, inclusive, né, completei a gestação toda, voltei de licença maternidade e eu ganhei outra promoção.
Uau.
Aí eu fui para o lado do RH mesmo. Uhum. Aí eu fui ser gestora de RH e fiquei lá, não viajei.
Uhum.
E tudo bem. Então, assim, o quanto a gente é que... Exatamente o que você falou. Às vezes
põe
você
um medo, né?
Põe um medo desnecessário. E eu percebi que se eu fraquejasse ali, outras pessoas, porque tinha muita gente, na época do varejo, na minha época de varejo, eram muitas pessoas, né? Eram muitas pessoas querendo esse plano de carreira e tinha muita oportunidade. Que eu tinha que me posicionar mesmo, falar, tudo bem, é só um período e depois quando eu voltar eu tô pronta, porque eu tenho certeza que eu vou vir mais madura. Eu usava isso ao meu favor. Eu vou vir mais preparada, mais... Aí tinha pessoas falando pra mim, imagina, você tá sendo uma mãe tão incrível que eu acho que você não volta, não. Eu falei, volto. Volto e volto segura. Então, tá muito na gente, né, Gá?
É, e eu acho assim, essa questão que você trouxe, né? O voltar ou não voltar. Muita gente julga, né?
Ah.
E eu acho que, assim, a cabeça da mãe naquele momento é uma decisão muito particular,
perfeito,
né? Entre ela querer tirar aquele momento para ficar com a criança e querer voltar,
sim,
porque ela quer manter a carreira ou por uma necessidade também. E eu acho que falta muita empatia também nesse entendimento, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela se preparou para aquele momento da maternidade,
perfeito,
e ela quer se dar aqueles anos.
Quer preservar.
Ela quer preservar, ela quer garantir ali aquele momento com o filho dela.
Muito bom.
Então, e é todo o direito que ela tem.
É lógico,
né?
Isso tem que ser respeitado,
exato,
né? Sem dúvida.
E muita gente critica, como assim? Uma pessoa de um grau, né, assim, altíssimo, né?
Sim.
Dentro aqui de um cargo executivo, como é que abre mão? E eu acho que assim, e como é que abre mão de um momento que não volta mais, né?
Parece quase uma competição, né, Gra? A empresa, quando ela não tem essa empatia, você fala, caramba, mas como é que você consegue, né?
Não dá pra escolher,
não,
né?
Dá. E eu acho que você falou uma palavra muito sábia, que é a decisão. Uma mãe, uma mulher decidida, tem que deixar aí.
Exato.
Porque, gente, me corrija se estiver errado. É um período.
Uhum.
É um período, e depois, se ela realmente viver aquilo que ela escolheu, ela volta.
E ela volta muito melhor, muito mais intensa.
E também se
trabalho.
Ela não voltar nesse formato, ela está se preenchendo em outro.
Uhum.
E está tudo bem.
Pois é.
Né? A gente tem que dar essa permissividade.
Uhum.
Agora, eu acho que hoje a gente vive um cenário, Gra, que é muito satisfatório, que é a possibilidade do home office.
Poxa vida.
Empresas do formato startup, educação disruptiva.
Exato.
Se tivesse tudo isso na nossa época,
eu,
não é verdade?
Eu acredito também que hoje esse formato, não que os desafios assim sejam, não tenham,
claro,
mas assim, essa possibilidade eu acho que minimiza bastante coisa.
Sem dúvida,
né? Porque
sem dúvida.
Fica longe. Deslocamentos,
nossa,
né? Que antes, né? Eu tinha que me deslocar. Eu sou da BC, tinha que deslocar para São Paulo e depois pegar a chuva, voltar.
É.
E hoje você ter essa possibilidade do home office, de ter o seu filho às vezes em casa para você conciliar isso, realmente é um benefício e tanto.
Eu acho que é um privilégio.
É.
E assim, a gente que viveu antes, né, dessa jornada toda, lógico que nos fortaleceu, né, trouxe,
sim,
uma certa preparação e maturidade da nossa parte. Mas a gente tem que firmar isso até para que essas novas gerações enxerguem essa possibilidade.
Que começou, lá atrás, né,
pois
essa batalha.
Pois é, exato, começou, uhum, essa batalha. Como a mesma batalha que nos trouxe no mercado de trabalho,
isso,
né?
Isso.
E aí, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente tinha esse conflito. Inclusive, acho que o desprivilégio, muitas vezes. Porque, assim, você falou uma coisa que é importante, né? Se eu tive o medo de contar. Eu não tive o medo de contar. Mas eu não deixo de afirmar que, com certeza, assim, tardou o meu plano de carreira. Porque,
sim,
aí depois eu fui mãe de novo e eu tenho certeza que muito da minha jornada de outros cargos, outras promoções, foi realmente segurada Porque a figura masculina estava ali mais disponível.
Sim.
Né? Eu acho que é isso que você falou. De repente, o home office hoje, eu consigo entregar uma produtividade da minha jornada de trabalho que ninguém nem precisa saber o que está acontecendo nos bastidores. E você consegue gerenciar as atividades maternas de uma forma muito mais tranquila. Uhum. E que não impacta. Uhum. Agora, essa coisa do deslocamento, um filho doente que você tem que levar ao médico, uma virose, tudo isso que vai acontecendo no decorrer da primeira infância, que eu acho que os 5 primeiros anos são os mais difíceis.
Sim.
Da gente administrar. Então, você imagina, você está aí correndo o risco de 5 anos não performar como era exigido na nossa época. Porque para a gente, a avaliação, né, dos gestores, a avaliação do RH, muitas vezes era carga horária, né, Gra? Era quanto você ficava numa empresa.
Exato.
E não
que horário que você chega e horário que você sai.
Pois é, que bênção hoje uma inteligência artificial que mostra a produtividade.
Isso.
Né? Que mostra a qualidade, não a quantidade. Mas olha como foi difícil na nossa época.
Exatamente,
né?
Exatamente. Ô, Paty, assim, a gente percebe que a questão do home office está muito presente hoje, né? Graças a Deus, mas a mentalidade das empresas. Você acha que houve uma mudança ou ainda você não percebe isso tão fortemente?
Tá joia, Gra. Eu percebo que a minha atuação hoje com gestão e processos dentro das organizações está muito claro que os CEOs, né, os donos das empresas, eles ainda tentam manter o processo da hierarquia, que a gente até fala, uma gestão verticalizada.
Uhum.
E a gente percebe que os RHs, com uma geração mais jovem, gerentes mais jovens, eles já enxergam uma hierarquia horizontalizada, de direitos, igualdade, né? Então, isso está muito latente. Então, eu vejo que nós estamos num momento de transição, né? Eles tentam manter aqui a hierarquia e os jovens aqui tentam buscar essa aceitação, esse pertencimento. Então, a gente está no momento dessa conquista. Eu acho que ao longo da jornada vai existir, como a gente já percebeu, tem o híbrido agora, né? Uhum. Dessas possibilidades, mas vai ser inerente.
Okay.
Ao desejo do passado. Isso agora eu acho que é um caminho só de ida, realmente é uma conquista para ter melhor qualidade de vida, para ter gestão de tempo, né? Até porque a gente percebe que a mente humana agora é o quê da questão? A gente sabe que é desenvolvimento técnico, vambora, né? Mas é o que a gente percebe, inclusive, assim, que a nossa geração vai contribuir muito com os jovens, porque a gente vem com uma rotina, uma disciplina, uma cobrança, às vezes
e
até uma pressão.
Exato.
Que eles ainda não adquiriram.
Verdade.
Mas que a gente precisa achar esse equilíbrio, porque também precisamos ver o mundo com os olhos deles.
Verdade.
Que é um mundo um pouco mais leve, é um mundo, né, onde a comunicação, onde a fala, onde o entendimento acontece de uma forma mais gostosa, né, mais de verdade, assim, mais produtiva,
fluida.
Mais fluida, né? Então, eu acho que o momento que a gente vive é total de buscar o equilíbrio. Então, acho que nem tanto lá, nem tanto cá, mas sim a geração jovem está nos cutucando para a conquista dessa grande igualdade, esse
pra
direito.
Para essa mentalidade
total.
E sendo transformada,
sim,
na verdade, não
sim.
sei se é mudada, mas é transformada, porque também aos poucos, né?
Sim.
Não é uma coisa assim que de um dia para o outro, é cultural, né?
Então, é um capricho que eu falo, acho que vai ser orgânico.
Exato.
Até porque o conceito de família mudou.
Exato.
Né? Hoje a gente tem uma diversidade absurda, né? Nas relações humanas, do formato. Né? Então, por exemplo, você ficaria preocupada de estar gestando nova aos 16 anos, viu? Era seu. Agora não, agora teoricamente
sim.
isso é um movimento natural, até porque as relações acontecem de uma forma muito natural.
Uhum.
Então eu acho que assim, o recalque que tivemos do passado e o quanto fomos podados nos trouxe até muito mais medo,
verdade.
Né? Eu vejo que eles, agora, o balanço, né? O contrabalanço disso, que é o equilíbrio, eu digo assim, eu acho que também uma geração com mais liberdade traz uma preocupação porque precisa de responsabilidade.
Sim.
Quando você tem liberdade, você tem que assumir a responsabilidade das suas tomadas de decisões. E é aí que eu digo que às vezes eles não estão preparados dentro das organizações.
Concordo.
Aí a nossa geração entra dando essa força, entra dando essa base. Porque
exato.
Se você der tudo, libera tudo, entendeu? Faz home office, mas não tem o controle.
É.
Faz o home office, mas eu não acompanho o seu horário. Aí não adianta, porque aí a falta de cobrança também traz o quê? A comodidade.
Sim.
A gente se acomoda.
E o ser humano, assim, ele precisa de disciplina.
Exato.
Né? E eu acho que a mãe, ela é um papel fundamental para trazer disciplina.
Total. Total.
Né? E por isso que é o que a gente estava falando, assim, é o primeiro líder que alguém tem.
Perfeito. Não é? Eu brinco com meu filho, eu sou sua chefe, eu sou ainda aí a sua companheirinha amiga, eu sou todas as funções até que ele vá para o mundo, né?
É, porque a primeira coisa, você já fez a lição, você já escovou o dente, então são nas pequenas tarefas que a gente vai gerindo ali a cobrança do dia a dia. E assim, e a gente vai percebendo também a forma como eles também vão enrolando a gente.
Vão reagindo, sem dúvida nenhuma, vão reagindo. Mas aí você tem esse prazer que você fala, poxa, dei os primeiros, as bases, os princípios, né? Então ele tem um conceito de educação que ele está preparado para ir ao mundo.
Com certeza.
Né? Então eu acho que a importância da mãe na vida, do desenvolvimento do ser humano, nada mais é do que dar para ele esses primeiros aprendizados.
Sim.
E principalmente dos limites, né, Gra?
Limite, a gente não colocar... Importantíssimo. Importantíssimo, porque eu acho que é exatamente o que você trouxe na fala anterior. É o que vai determinar as consequências da liberdade.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
Eles querem tanta liberdade, mas assim, até onde, para eles entenderem que depois vem uma consequência daquelas escolhas.
Uma cobrança.
Né? Paty, eu tô adorando esse papo, porque assim, eu tô voltando no tempo, assim, né? Porque assim, a gente é mãe todo dia, mas assim, voltar no tempo de quando a gente tinha, eu no caso, assim, tinha que conciliar e fazer a malinha e fazer o lanchinho, né? Mas enfim, eu acho que a cada momento a gente tem o nosso desafio. Mas pra gente poder, assim, caminhar pro fim desse bate-papo maravilhoso aqui, eu queria te perguntar, você faria tudo de novo?
Ah, com certeza. Com certeza, eu brinco, né? Eu tô aí completando meus 45 anos e eu tive a oportunidade de estar agora junto de primas que estão tendo crianças pequenas, né? Eu te falo de coração. E aí eu brinquei, falei, gente, que gostoso brincar, pegar e depois devolver o pacotinho, né? Uhum. Mas eu acho que é sobre isso, assim. Eu acho que a gente viveu todas as fases, todas as emoções, todas as responsabilidades e que elas não... Eu falo que filho é um caminho só de ida, uhum, né? Porque eles são um livro de página em branco. Então, eu sei que todo dia a gente está escrevendo novas e novas histórias. A gente coloca esse tempero. Mas, se de repente você falar assim, Paty, topa ser mãe amanhã? Eu vou ser muito sincera com você. A minha melhor e maior profissão é ser mãe.
Ai, que lindo.
Eu só sou a profissional que eu me tornei por conta da gestação. E todos os dias eu me torno uma pessoa melhor em consciência para ser exemplo para os meus filhos. Então, se não for por eles...
Por quem será?
Exato! Então, o sentido da minha vida é realmente estar em proporcionar para os meus filhos recurso, educação e muito amor.
Bom, então, depois desse bate-papo maravilhoso, nós como educadoras, a gente gostaria, assim, não sei se é um conselho, mas para as mães de primeira viagem ou para as outras mães que já estão nessa jornada, que aproveitem muito essa viagem, como a Paty disse, que é só de ida. E porque é maravilhoso, é transformador, torna a gente uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E que vocês tenham um Dia das Mães maravilhoso. Nós como educadoras, não só executivas, mas como educadoras também de seres maravilhosos, a gente deseja um feliz Dia das Mães.
E aproveitem, porque passa muito depressa. A gente escutava isso na época dos nossos pais e hoje a gente vive uma história real, a vida como ela é. Meninas, num piscar de olhos, de repente, eles viram homens, né? Meninas, mulheres e assim, serão sempre nossas crianças. Só que as fases passam, elas vão passando. Então, de coração, quando você pensa, eu vou aguentar, você não tenha dúvida. Você aguenta e pede mais, porque você realmente se torna fortaleza. E ó, eu não acho que é só uma relação aqui de maternidade, eu acho que vai uma relação aqui para a humanidade. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães e eu desejo de coração felicidade, amor e muita, muita educação para essas crianças que estão aí nesse novo mundo aí que a gente está criando.